Olá, eu sou Montanha e você está ouvindo o Fecha Tag. E o nosso convidado de hoje é o Fernando do Código Falado. E aí, cara, tudo bem? Como é que você tá?
Tudo e você? É um prazer estar aqui, Felipe.
Tô muito bem. Primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite, gravar aqui, bater um papo comigo no Fecha Tag. E para quem não te conhece, por favor, se apresente.
Boa noite, eu sou o Fernando Santos do canal Código Falado. Eu tenho um canal de live coding na Twitch, onde todos os sábados, a partir das 8 horas da noite, eu programo ao vivo. As pessoas assistem a criação de bugs, a vida como ela é, criação de bugs ao vivo em tempo real. O nosso canal, ele foi o primeiro canal do Brasil, de live coding do Brasil, a ser parceiro da Twitch. E no fora, nas horas pagas, eu sou desenvolvedor front-end para uma agência de Washington. E é isso. É basicamente. E trabalho com isso, com tecnologia. Em 2021, estou fazendo 20 anos de tecnologia.
Caraca!
De trabalho com tecnologia, e já tô pensando até inclusive na aposentadoria, o que eu vou fazer quando eu quiser ser um
Mas você não tem
um
cara de velho, cara? Você começou cedão?
Eu tenho 38.
38? Eu comecei... Pô, tá bem conservado aí, cara.
Obrigado, e agora que meu filho nasceu esse ano, né? Então aí o processo de envelhecimento aí vai ser acelerado agora com algumas noites em claro. Mas...
Um pouquinho. Bom, mas muito legal, cara. 20 anos já programando, 20 anos já nesse mundo de desenvolvimento, que legal. Me conta um pouco, então, e até para te dar um contexto também, eu te conheci pela Twitch, né? Cara, eu vi, né, uma galera começando a fazer live coding na Twitch, bastante pessoas começando a fazer. Tinha, não sei se antes de você ou se você foi o primeiro... eu conheci o Marco Bruno, né? Tinha o Pokémon também, que não começou só fazendo coding, fazendo outras coisas também. E eu lembro que você era a pessoa que fazia os ganks funcionar, sabe? Que fazia, não, agora hoje vamos gankar quem? E vamos fazer um canal pequeno, subir e tal. Teve até um dia que você me gankou. Uma vez eu fazia uns live codezinho aqui e tal. E você me gankou lá, e foi uma galera que me seguiu e tal. Mas muito maneiro. Mas, cara, antes da gente chegar nesse assunto da Twitch, me conta um pouco, então, esses 20 anos atrás aí, cara. De onde você é? Por que você começou a mexer com isso? Com computador, sei lá, ou como que se chamava na época? Com programação, com TI?
No começo, eu sou de São Paulo, né? Eu nasci na Bahia e com 2 meses de vida... Minha mãe se mudou para São Paulo. Nós tentamos a vida em diversos lugares e tal. E eu tenho, assim como muita gente da área de TI, eu tenho origem muito humilde e eu não tenho faculdade. E a tecnologia, quer dizer, o porquê fica muito claro quando eu simplesmente foi por falta de opção. Nós somos em 5 filhos, né, e ninguém da minha família fez faculdade. Naquela época, pessoas que vêm de onde nós viemos não tinha esse negócio de planejar a faculdade, era sempre preocupado em pagar as contas, pagar aluguel, não ser despejado, essas coisas, né. E a tecnologia, ou a possibilidade de estudar por conta, de conseguir... trabalhar com isso e evoluir nisso, acabou me dando uma possibilidade de carreira além dos subempregos, né? Então isso meio que, eu costumo dizer, inclusive eu tenho até um artigo no LinkedIn onde eu abertamente, como programador, e enquanto programador eu defendo a pirataria, porque eu tenho um artigo no LinkedIn onde eu explico realmente porque a minha origem, a pirataria me possibilitou aprender as coisas e chegar onde eu estou hoje, tipo, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo à pirataria, e seria muita hipocrisia minha, depois de usar, o título do artigo é A Pirataria como Instrumento de Inclusão Social, é fácil até de encontrar. Então, o porquê é basicamente isso, foi porque por falta de outra opção, né, e eu comecei, quando eu trabalhava no Bob's, e eu juntei dinheiro por muitos meses. Tipo, eu lembro como se fosse ontem, quando eu tava fritando o hambúrguer na parte da cozinha, assim, tinha um radinho. E aí passou, tipo, o que brilhou meu olho foi uma propaganda do IG, internet grátis, né? Então, tipo, esse termo para mim foi um pá, eu preciso disso. Internet grátis. Porque aí, o começo da internet, na internet discada, tipo, era muito sonho e pouca realização, mas esses sonhos eram sonhos de possibilidades. Era uma época que você não podia ver um link que você clicava. O que será que tem dentro desse link? Você clica e tal. E então
Pode
a
crer.
internet, para quem não conhecia no começo, era tipo, era a possibilidade de você ter um mundo de informações na sua mão, entendeu? Então, quando você está ali num quando você está ali no Bob's, trabalhando e pensando, no caso, no aprendizado. Era uma época em que você fala assim: você quer ser uma pessoa culta? Você quer ser uma pessoa que. Você quer conhecer as coisas? Você quer aprender as coisas? Tá bom, essa enciclopédia aqui custa o equivalente a 6 meses do seu salário. Então é tipo. Era inacessível. Então era saber coisas, aprender coisas, era coisa de quem tinha dinheiro. Eu lembro quando eu era menor, no começo da minha adolescência, eu queria tentar convencer a minha mãe a pagar um curso de inglês, sabe? E esse tipo de coisa era extremamente inacessível para quem não tem dinheiro nem para pagar a condução. Hoje em dia, mesmo as pessoas que não têm dinheiro para pagar a condução, elas dão um jeito de conseguir acesso à internet, e através da internet dá para você aprender de graça inglês, por exemplo. Mas naquela época até o inglês era inacessível, né? Então eu vi a propaganda do IG, internet grátis, falei: é isso que eu quero, é isso que eu preciso. Aí juntei dinheiro para comprar um computador usado e comecei a partir daí, comecei a fuçar, né? E isso me levou ao meu primeiro emprego em tecnologia. Aí, do meu primeiro emprego em tecnologia, eu abri a minha própria empresa, uma agência web, né? Foi o que me deu boa parte da experiência que eu tenho, porque eu abri em
Legal,
2003
você abriu uma agência
e
web?
eu tive uma agência web em São Paulo durante 10 anos. Foi de 2003 a 2013. 2013.
Caraca.
E em 2013 foi quando eu decidi sair de São Paulo. Tipo, eu tinha uns 8 funcionários na zona norte de São Paulo. E falei: tô insatisfeito, tô infeliz, sabe? Aí começa aquela parada de autoconhecimento e por que que eu
Mas
tô
se tipo,
triste?
nessa época aí você tava bem, você tava tipo com uma empresa.
Não.
Não, você tava meio mais ou menos ali. Por isso que tinha
Não,
a
eu
insatisfação.
acho que é que nem. Por isso que eu falo para a galera no canal, quando eu falo sobre essa questão de estudo e que dá para chegar e tal. Eu não sou nenhum gênio dos negócios. E, aliás,
Pô, mas você deu um
desde
salto
o
grande, cara.
começo.
Você deu um
Sim,
salto
sim.
grande. Você falou
Sim,
assim, ó,
eu
tava
imagino
ali no
que sim.
Bob's, comprei meu primeiro computador, abri uma empresa. Pô,
Não, mas eu abri empresa
é um passo
porque
grande.
não precisa de muita coisa para você. Sabe por que que eu abri uma empresa? É sempre, basicamente, acho que até hoje, assim, toda a minha experiência até hoje foi basicamente procrastinando, no sentido de enquanto fazendo algo que me empolga enquanto eu deveria fazer outra coisa. Então, ao fugir da coisa
Tá.
chata, eu fazia aquilo que me empolgava. Ou quando não, isso quando eu estou tranquilo, quando as contas estão pagas, né? Ou improvisando, ou até mesmo improvisando porque o bicho está pegando e eu preciso improvisar, eu preciso resolver algum problema. Então, por exemplo, eu não queria abrir empresa. Eu abri empresa porque eu estava procurando emprego e ninguém me contratava. Então, quer dizer, por quê? Porque eu não tinha diploma, porque eu não tinha experiência. Então, eu falei: pô, é muito mais fácil eu tentar convencer uma empresa de que eu tenho a solução que eles precisam do que convencer a empresa de que eu sou o profissional que eles precisam. Então, porque no final das contas, é para a empresa, por exemplo, o meu primeiro cliente, o meu primeiro produto, a primeira coisa que eu vendi com o CNPJ foi um e-commerce. Então, eu cheguei numa loja que queria vender pela internet e eu falei: eu vou te ajudar a vender pela internet. E Nisso eu não sabia nem programar em PHP, né? Eu não sabia programar para web. Foi tipo tudo muito improvisado. Eu peguei e usei uma solução de código aberto, então, quer dizer, eu lembro até o nome, foi OS Commerce. Eu descobri que através do open source eu poderia aprender com engenharia reversa, fuçando o código fonte dos outros. E aí,
Maneira.
quer dizer, eu saí da loja do cliente vendendo, oferecendo, porque eu precisava do dinheiro, oferecendo algo que eu não sabia se eu tinha capacidade de entregar. Mas quando eu saí de lá, eu pensei, eu só preciso encontrar agora uma loja virtual. Aí eu encontrei uma loja virtual de código aberto. Aí eu falei, então tá, eu só preciso aprender a usar essa loja virtual para customizar ela para os gostos daquele cliente. E foi assim que meio que começou a minha agência web. Mas como eu falei, não foi algo planejado. Foi algo porque,
Saquei.
tipo, eu quero trabalhar com determinada coisa. E esse caminho não está funcionando. Eu tenho no meu canal, nós temos tem uma playlist no YouTube, porque, como eu falei, nem curso de inglês, eu não fiz nem curso de inglês, mas hoje eu trabalho para uma agência fora e meu salário é em dólar. Então, basicamente, eu vivo uma realidade que muitas pessoas de tecnologia gostariam, principalmente o Brasil enfrentando uma crise econômica, né? O sonho praticamente de qualquer pessoa é você receber um aumento salarial toda vez que seu presidente fala merda, né? Então isso aí acaba sendo isso acaba sendo satisfatório. Eu tenho uma playlist no meu canal no YouTube que se chama 6 Passos para o Primeiro Dólar, né? E se que foi uma live que eu expliquei para as pessoas em que eu compartilhei as rejeições, as ideias que eu tive para começar a trabalhar para empresas de fora. Eu compartilhei até o e-mail que eu mandava para as empresas e as respostas que as empresas me mandavam. E quem assistir vai perceber que eu não sabia o que eu estava fazendo. Não era planejado. Era tipo, eu quero determinada coisa, eu vou tentar fazer isso, quebro a cara, tento fazer isso, quebro a cara, tento fazer isso, quebro a cara, e vou tentando outras coisas até conseguir, entendeu?
Tá certo.
E sempre foi assim para mim.
Pô, muito bom, cara. E você falou que, pô, você abriu a agência lá de 2003 a 2013, é isso? E aí depois que aí você falou, pô, beleza, tá bom, não tá legal aqui, não tô curtindo. E aí você resolveu fazer o quê? Aí você saiu de São Paulo. E você foi
Resolvi
para
mudar de
onde?
São Paulo. Eu mudei para Santa Catarina. Eu tinha um escritório, né? E eu não estava insatisfeito. A web estava indo bem. Eu tinha clientes que eu ganhava muito com propriedade intelectual mesmo. Então, quando você tem renda recorrente com venda de propriedade intelectual, tipo, eu tinha basicamente esse primeiro cliente evoluiu, evoluiu, evoluiu. Eu acabei criando um e-commerce do zero, usando um CMS antigo, que era concorrente do PHP Nuke, era um CMS chamado Shops, XOOPS, né? Eu acabei ficando bem ativo na comunidade desse CMS. Foi as minhas primeiras contribuições para a comunidade open source também. Eu criei módulos com o nome da minha empresa. Então, tipo, muita prefeitura começou a usar as coisas que eu fazia de graça, e eu comecei a ter
Olha aí.
bastante cliente através desse tipo. Quer dizer, eu até usei isso como exemplo de que as pessoas falavam assim: ah, open source não enche barriga, né? Então, eu usava isso como exemplo. Falava: olha, os meus maiores clientes eram empresas que nunca ouviram falar de mim e só me conheceram graças às minhas contribuições com open source. As pessoas, elas subestimam um pouco com a importância da reputação. Vamos dizer assim, bota a cara no mundo, quando você dá a cara a
Total.
tapa e você contribui você cria projetos e distribui esses projetos, você acaba tendo uma visibilidade que você não teria de outra forma, né? Só
Sim.
que, então, eu tava satisfeito, vamos dizer assim, financeiramente falando, só que eu tava insatisfeito pelo fato de morar em São Paulo. Porque trânsito, porque violência, porque não era. Tipo, aí chegou uma hora em 2013 que eu me perguntei o que que eu tô fazendo aqui. Tipo, por que que eu moro em São Paulo? Aí eu pensei, eu moro em São Paulo porque eu tenho um escritório, tem pessoas que dependem de mim, e também porque eu tenho uma boa parte dos clientes. Em São Paulo tem muito desse tipo de cliente eu não acho que seja só em São Paulo, mas em metrópoles, tem muito cliente que é assim, talvez isso tenha mudado com a pandemia, mas era assim. Eu te pago todo mês, mas eu quero te ver 2 vezes por mês. Então você precisa vir aqui na minha empresa. Sabe, tem pessoa que tem tesão por reunião, né?
É comum, é
Então,
comum.
Vem aqui, vamos fazer uma reunião, vamos conversar sobre algo que poderia ser resolvido por e-mail. E então, quer dizer, quando eu decidi, quando eu perguntei para mim mesmo o que que eu estou fazendo aqui, e eu comecei a listar as coisas que me prendiam em São Paulo, ali eu tomei a decisão. Geralmente, quando é final do ano, não. Geralmente, quando é no meu aniversário, que é em fevereiro, eu começo a questionar, analisar as coisas que aconteceram comigo no último ano, se a minha vida está indo na direção que eu quero, né? E aí eu tomei a decisão de que eu gostaria que a minha receita não estivesse diretamente ligada à minha posição geográfica. Então isso foi em 2013. Nunca imaginei que ia ter pandemia, que isso ia virar uma realidade. Mas
Que isso ia ser forçado, né?
sim. Só que o
Então,
fato de
você trabalha remoto faz um tempo aí. Eu costumo
faz
falar aqui
muito
no
tempo,
Fechatag que eu trabalho remoto antes de ser modinha, cara.
né? As
Antes de
pessoas
ser
chamavam.
modinha.
Em 2020, a gente percebeu que o nosso estilo de vida foi chamado de quarentena. Eles deram um nome para o nosso estilo de vida,
Verdade.
que é trabalhar de casa. Mas então, quando eu decidi que eu queria que a minha receita não tivesse ligada à minha posição geográfica, eu comecei a entender as coisas que eu teria que abrir mão. Em um dos dias mais difíceis, por exemplo, foi montar uma estrutura. Eu tentei, por um ano, manter a empresa, a mesma empresa, agência, com estrutura de home office. Só que eu tive que demitir 90% da empresa, e quase todo mundo. Eu acho que eu fiquei com 3 pessoas trabalhando em home office. Só que também eu percebi, coisa que eu também não planejei, que quando muitos clientes, quando eu falei para eles que eu iria sair de São Paulo e não ia estar disponível para aquela reunião de massagem de ego,
Aquele cafezinho.
muitos clientes cancelaram. Falaram, então, a gente vai procurar um prestador de serviço que venha aqui, porque, né, para poder fazer a famosa reunião. Então eu perdi uma boa parte da receita garantida que eu tinha quando eu decidi sair de São Paulo. Aí, meio que um ano depois, por causa disso, eu comecei a quando eu tentei recuperar essa receita, porque também é difícil, como eu falei, eu nunca fui muito para negócios, eu sempre foquei nas coisas que eu mais gosto de fazer. Então, se eu gosto de programar, a parte de cobrança era na minha empresa era nas coxas debilitado, e a parte administrativa, eu tentava colocar pessoas para fazer essas coisas, mas eu sempre fui um zero à esquerda na questão de fiscalização e cobrar como tem que ser feito e tal. Então eu não sirvo para ser patrão, a verdade é essa. Então acho que é por isso que eu não penso mais em empreender. Aí quando eu estava tentando ainda, porque se você passa 10 anos tentando manter a sua empresa, não passava pela minha cabeça, eu vou fechar, eu quero fechar. Até porque também é uma batalha dentro de você nessa questão de fracasso. Será que eu fechar quer dizer que eu fali? Será que eu fali quer dizer que eu fracassei, eu joguei tempo fora? Então aí eu comecei porque estava difícil, eu mudei para Florianópolis, no caso. Coincidentemente, hoje eu moro em Florianópolis, mas depois disso eu saí de Florianópolis, morei uns 5 anos em Joinville, depois no começo da pandemia eu morei em Garopaba e agora eu voltei para Florianópolis.
E por que Florianópolis?
Quando eu estava escolhendo um lugar para mudar, eu não tenho parente em Santa Catarina, né? Então eu pensei, eu vou listar os polos tecnológicos e vou conhecer esses polos tecnológicos para poder ver os lugares onde eu quero morar. Então eu cogitei Fortaleza, eu cogitei Curitiba, eu cogitei Florianópolis. Só que aí eu fui passear em Fortaleza. E aí eu achei legal, poxa, eu sou nordestino, eu sou apaixonado pelo Nordeste. Só que aí eu fui conhecer Curitiba, fora de cogitação. Foi nos dias mais frios do ano que eu fui, e sei lá, não gostei. Aí eu fui para Florianópolis num evento de SEO. Eu fui num. Tipo, quando eu fui para Florianópolis, eu já fui para esse evento, um evento de SEO. E o evento era no final de semana. Aí eu peguei dando rolê em Florianópolis, eu encontrei um apartamento e aluguei. Aí eu saí de Florianópolis com um apartamento alugado. Antes mesmo de dar.
Caraca.
De dar o recado e tal, tipo, de avisar
Você falou, pô, todo mundo é bonito aqui. Todas as pessoas
Na
são
verdade, não.
bonitas
Em
nessa cidade.
Florianópolis eu sou tão é bonito e eu sou feio, né? Porque eu não sou daqui. Não. Tipo, o pessoal fica muito claro que eu sou turista, que eu não sou, porque é porque o pessoal do sul, o pessoal de Florianópolis é bonito demais. Mas isso não, 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 na verdade eu gostei do fato de ser polo tecnológico. A cidade tem 40 praias, acho que é 42 praias, é uma ilha, então pode não, não fica claro para quem não é de Florianópolis, mas Florianópolis é uma cidade que respira prestação de serviços. Né? Não é necessariamente o turismo que move a cidade, é prestação de serviços. E então tem muita empresa de tecnologia, tem muito evento de tecnologia, e mais o fato de tudo parecer paradisíaco, né? A cidade de Florianópolis, se eu não me engano, não pode nem ter fábrica. Por isso até fomenta o mercado no entorno de Florianópolis, mas dentro da cidade assim é bem, se você vir fora da temporada, né? É muito lindo. Aí eu peguei e mudei primeiro para depois encarar os problemas. Isso fez com que eu ficasse sem grana, porque uma coisa que eu não mencionei nesses 10 anos da minha agência, 100% do valor que entrava eu reinvestia. Então eu passei 10 anos sem tirar salário e 10 anos sem tirar férias. Então eu tava meio de saco cheio, eu fui muito de não pensar em mim nesses 10 anos de agência, sabe? E eu comecei a pensar mais em, quer saber? Porque também isso muda a forma de pensar. Quando eu abri a minha empresa, quando eu abri a Mastop, eu tinha 23 anos. E naquela época, na minha cabeça, sabe quando as coisas que te movem enquanto você é jovem desse jeito? O que me movia naquela época, eu pensava assim, para mim, sinônimo de sucesso é ter uma empresa que com um monte de funcionários, gerar emprego para um monte de gente e crescer, crescer, crescer para aparência, né? Nesse caso, tipo, parecer que o negócio. Quando eu fechei o escritório 10 anos depois, eu já estava pensando diferente. Eu estava pensando, eu vou procurar quem quer que pague o maior valor possível pelo mínimo do meu tempo possível. Então eu vou focar em otimizar o meu tempo, porque o meu tempo é o bem mais raro que eu tenho. Então eu vou pensar mais em manter aproveitar o meu tempo. Então foi aí que eu comecei a aumentar os meus preços, eu comecei a meio que elitizar o meu trabalho. E quando eu tive dificuldade para repor o dinheiro que eu perdi saindo de São Paulo, foi que bateu para mim tipo a ideia de vou tentar começar a ganhar em dólar, entendeu?
Cara, que legal. E nessa época, então, que você foi pra Florianópolis, a partir dali, você continuou sendo um prestador de serviço? Continuou, tipo, trabalhando para empresas? Você não foi, tipo, você não trabalhou local em Florianópolis? Você começou a trabalhar para pessoas de qualquer lugar?
É,
Ou você chegou a trabalhar em
eu.
empresas locais, em Florianópolis, esse tipo de coisa? Você é
Não.
um CLT lá?
Não,
Aí, né?
não.
Você tá em Florianópolis.
Agora, hoje eu tô em Joinville, mas na, na
Ai,
quando eu quando eu mudei pra Florianópolis, eu consegui, tipo, 2 anos morando em Florianópolis, na primeira vez, eu consegui um cliente pra minha empresa em Florianópolis. Mas também foi indicação, foi, tipo, foi muita sorte. Não foi nada que eu fui atrás, até porque também eu não tinha ninguém de marketing nem nada disso. Então foi assim, mesmo quando eu desisti da minha empresa, mesmo quando eu falei, quer saber, eu vou começar a trabalhar para fora, e ao trabalhar para empresas de fora do Brasil, essas empresas, na hora de me pagar, dá no mesmo, eles não querem saber se você tem um CNPJ ou não, entendeu? Então eu comecei a usar mais o meu nome e menos a minha empresa. Então a minha empresa, eu comecei a largar a minha empresa. Só que eu demorei anos para o faturamento da empresa chegar em zero, porque eu tinha bastante cliente pagante do sistema de e-commerce que eu tinha. Então tinha muito cliente que não ligava. Se por um lado tinha alguns clientes em São Paulo que faziam questão de fazer reunião, por outro lado, tipo, eu lembro que a mensalidade do meu e-commerce girava na casa dos R$ 600. E eu tinha alguns clientes que não entravam em contato, não pedia suporte e todo mês depositava R$ 600 na conta, entendeu?
Caramba. Boa.
Aí quando esses clientes começaram a perceber que o e-commerce não tinha mais recursos novos, demorou aí uns 2 anos para, vamos dizer assim, todo mundo pular do barco. Porque o pessoal começava a perguntar, e aí, Fernando, tá, agora tá, tipo, e era uma época assim que, por exemplo, tava na moda não, tava começando a entrar no padrão de o site tem que ser responsivo, tem que ser possível concluir a venda pelo celular. E conforme a tecnologia foi evoluindo, porque a tecnologia não para de evoluir, e o meu e-commerce não, os clientes começaram a perceber que outras soluções eram melhores e começaram a migrar e eu comecei a perder esse faturamento. Só que quando eu perdi o faturamento do último cliente, porque hoje eu tenho, não tenho mais nenhum cliente na empresa pagante, quando eu perdi o faturamento do último cliente, eu já estava ganhando mais do que eu ganhava na empresa trabalhando para fora. Então, não,
Pô,
acabou
que
não
legal.
sentindo
Então
tanta
você
falta.
trabalha para fora também, antes de ser modinha agora.
É, trabalho para fora desde 2015, mais ou menos. Foi quando eu consegui, se eu não me engano, 2015, final de 2015 foi quando eu comecei a ter, porque como eu comecei como freela, e aí depois, para mudar para renda, para emprego fixo mesmo e tal, demorou um pouquinho, então, tipo, eu fiquei acho que 1 ano e meio trabalhando só com freela mesmo. E freela é um negócio de vez em quando, mas mesmo assim, dava para fazer, complementar a renda.
Pô, que legal, cara. E como que você teve esse. Tipo assim, foi um insight seu, essa parada de trabalhar para fora? Você deu as caras igual você falou? Ou você teve algum tipo de insight externo, assim, do tipo, ah, eu tenho um amigo, um conhecido, uma pessoa com quem eu trabalhei, alguém que eu gosto aqui, alguém que eu sigo, sei lá, qualquer coisa do tipo que eu vi que tá trabalhando para fora. Da onde que surgiu isso? Ou simplesmente foi a motivação do, pô, eu quero trabalhar de qualquer lugar e trabalhar pro exterior. É basicamente isso. Porque eu lembro que uns anos atrás era quase que isso, sabe? A gente trabalhar remoto, eu falo, né? Eu brinco aqui que eu trabalho remoto antes de ser modinha. E, pô, trabalhar remoto não era uma coisa fácil, não era uma coisa trivial. Era muito mais um migué. Né, de você conseguir ali, você ia aos poucos, você ia ganhando uma visibilidade ali na empresa, falava com o seu chefe, com o seu líder, falava assim, ah, com a pessoa que tá te gerenciando de alguma forma, falava assim, ah, vou levar minha avó no jiu-jitsu amanhã, beleza? Ah, beleza, fica de casa, tal. Ah, a pessoa da NET vai vir instalar a internet. Ah, então beleza. Aí a pessoa via que, pô, legal, entregou, tá tudo bem, não aconteceu nada. Então, aí ia deixando, né? E algumas pessoas, principalmente nessa época, um pouquinho antes do que você falou, 2009, talvez 2010, tinha uma galera que trabalhava com algumas tecnologias, tipo Ruby, que, pô, não tem muito trampo aqui no país, e trabalhava para fora. Então, isso também era uma forma de trabalhar remoto para fora, era uma coisa, entre aspas, mais fácil. Entre aspas, né?
Sim. É, na verdade, quando eu comecei a trabalhar remoto, eu tive a sorte de poder trabalhar remoto com a minha empresa, mas eu sabia, quando eu falava para as pessoas que, ah, não tenho mais escritório, ah, não tenho, porque assim, muito. Eu lembro que em São Paulo, por exemplo, eu cheguei a ganhar cliente por causa das aparências, sabe? Um cliente que poderia te contratar remotamente, o cara vê que você é uma empresa. E fala assim, eu quero visitar o seu escritório. Aí ele visita o seu escritório e vê que você tem lá 8, 10 pessoas sentadas programando o dia inteiro. Por exemplo, vai. Eu lembro que no começo da minha agência, uma pergunta que eu ouvia muita gente falar quando eu ia vender o meu e-commerce era o seguinte: e se você morrer amanhã, o que que a gente faz? Sabe? Então,
Caramba.
ninguém faz essa pergunta para um. Ninguém faz essa pergunta, por exemplo, na hora de assinar um plano business do Google, né? E se o Google fechar amanhã? Né? Ninguém, na hora de você dar todos os seus dados, né? Então, quer dizer, a empresa ela quer esse tipo de estabilidade. E muita gente em São Paulo eu acabei pegando muito cliente nesse sentido. Aí quando eu falava que, olha, eu sou o Fernando, eu trabalho remoto, não tem escritório, a gente tem funcionários remoto também e tal, a empresa você não pode visitar nunca e tal. Então isso foi dificultando muito conseguir novos clientes no Brasil, E os amigos, quando eu falava para os meus amigos empresários, que olha, eu tô trabalhando remoto agora, um dia todo mundo vai trabalhar remoto, isso aí vai ser normal, até porque eu já sabia que era uma realidade, era mais realidade fora do Brasil do que aqui, né? E muito, eu via de muitos amigos empresários a mesma coisa, tipo, isso nunca vai dar certo no Brasil. Porque a gente não confia, porque a pessoa vai usar o tempo de trabalho para cuidar da vida pessoal. Esse negócio de você não ter como fiscalizar, a ideia de você cobrar por produtividade ao invés de cobrar por horas trabalhadas era uma coisa que não entrava na cabeça de ninguém, entendeu? Então eu tive aí, quer dizer, o resultado disso eu acabei olhando mais lá para fora também porque eu tinha um cliente que era um cliente de e-commerce, se chamava tiobeto.com, era um brasileiro que acabou virando amigo meu, e ele mora na Califórnia, e a loja dele era simplesmente de pegar produtos e mandar para o Brasil. Esse era o business plan dele, e ele vendia bastante, tinha bastante clientes, inclusive já chegou a aparecer no Jornal Nacional uma vez e tal, quando fizeram uma
Caramba,
reportagem
que
sobre
legal.
empresas de fora do Brasil estão desviando os impostos e mandando produtos baratos para cá. Antes do
Achei que eu falei,
AliExpress.
pô, que legal. Olha a notícia qualquer.
Era no, não, não, peraí, não é no Pequenas Empresas Grandes Negócios, era no Jornal Nacional. Porque ele era bem popular e tal. Quando ele fechou a empresa, quando ele fechou o e-commerce, foi quando aumentaram o preço do IOF, porque as margens dele eram menores. Mas acho que na época ele tinha mais de 100 mil, por exemplo, fãs no Facebook, na época que o Facebook era grande e tal. Então ele era bem popular. Aí, eu conversando com ele, eu comecei a entender um pouco mais da realidade de lá e comecei a estudar, pesquisar a realidade de contratação de mão de obra fora do Brasil. Eu comecei a pegar freela de WordPress, fazendo trabalhos de WordPress fora do Brasil. E
Legal.
comecei, se eu não me engano, cobrava tipo uns 20 dólares por hora, só que para a realidade brasileira era salário de cirurgião.
Sim.
Então, quer dizer, para mim, a primeira vez que. A questão do pagamento que era mais complicado, porque eu tive que aprender o que era Swift, para poder
Hoje
mandar o
tá mais
dinheiro.
fácil, né? Hoje tá um pouquinho mais
Nossa,
tranquilo.
hoje está muito mais fácil. Acho que a empresa que eles usam para me pagar, acho que, se eu não me engano, manda até em Bitcoin. Tipo, pega dos Estados Unidos, acho que, se eu não me engano, a empresa é até russa. Pega dos Estados Unidos. Transforma o dinheiro em Bitcoin, manda o dinheiro para o Brasil, transforma em reais e cai na sua conta, um negócio assim.
Caraca.
É impressionante. Mas, então, foi nessa época aí, foi assim, eu comecei a pegar os primeiros freelas, né? E eu trabalhei quase um ano para a mesma empresa, sempre fazendo freela de WordPress, só que eles tinham tanta demanda, até hoje, para falar a verdade. Inclusive, quem for ver essa playlist aí dos 6 passos para o primeiro dólar, tem lá no meu canal do YouTube, vai ver que eu comentava, muita gente me perguntava se, por exemplo, eu terceirizava, porque a demanda para fora do Brasil de mão de obra qualificada é muito grande, né? Aí depois que eu recebi o primeiro dólar, depois que eu recebi o primeiro pagamento em dólar, eu falei, não, não quero nunca mais receber em real, porque a diferença cambial é muito grande.
Ainda mais agora, né? Ixi, você tava
Nossa.
falando isso a esses tempos aí. Saudades
É,
desses tempos.
inclusive na live de agora, de sábado passado, até comentei com as pessoas, falei, olha, se entrar no meu Twitter, você vai perceber que eu reclamo muito do governo. Mas se eu fosse para ser egoísta, tipo, se fosse para pensar na minha conta bancária, eu ia sair na rua fazendo arminha, porque quanto mais incompetência você tem no governo, maior é para quem trabalha para fora. Por outro lado, eu prefiro muito mais ganhar menos, eu prefiro muito mais ver o dólar a R$ 4 e saber que não temos 15 milhões de pessoas passando fome ou mais,
Total.
do que saber que eu sou um dos poucos privilegiados que se beneficia com a incompetência do governo federal.
Total, total. É isso aí. Pô, cara, e como que o Twitch apareceu na sua vida? Que, como eu te falei lá no começo, eu te conhecia através da Twitch. Então, beleza, você tava aí no sul, trabalhando para empresas de fora, ganhando em dólar, tava tranquilo, entre aspas, né? tranquilo. Uhum. E aí, quando que surgiu a Twitch? Também é a pergunta, por quê? Você viu alguém e você falou, tô querendo compartilhar o que eu faço aqui.
Então, na verdade, foi também por, vamos dizer assim, necessidade. Porque parece que não. Mas o acabou tudo dando tão certo, porque eu sou apaixonado por back-end. Mas, como eu falei no começo, nas horas pagas, eu sou dev front-end. Então, tá. Então quer dizer, eu tava sentindo falta de... Pra mim, trabalhar com CSS, com SAS, o dia inteiro, pra mim, a sensação que eu tenho é como se você passasse o dia inteiro pintando uma parede, sabe? Você uhum. tá fazendo um negócio quase que terapêutico, uma atividade repetitiva, que no final do dia você vai falar, eu fiz algo, mas eu não aprendi nada, né? Então, trabalhar, essa é a sensação que eu tenho. Eu entendo que tem um quê, inclusive, de no front-end tem um quê de design, e eu odeio design. Eu não tenho nada da Adobe instalado no meu computador. Então, tipo, eu não abro arquivo de Photoshop. Eles costumam mandar o design pra mim tudo mastigado nos formatos certos e tal. Então, quer dizer, eu acho que meio que... Primeiramente foi por necessidade. Eu amo a empresa que eu trabalho. Eu sou desafiado a resolver problemas novos. É uma agência web, então o legal de trabalhar com agência é que você não trabalha sempre com o mesmo stack. Você resolve problemas diferentes em projetos diferentes em meses. Só que essa é a parte boa, mas ao mesmo tempo ela pode ser a parte ruim, porque às vezes passa 3 meses chovendo o tipo de projeto que você não gosta. Mas você tem que fazer porque é uma agência e tem que resolver isso. Uhum. E eu sempre tive prazer por estudar. Então, todos os dias eu leio artigos técnicos, todos os dias eu gosto. Pra mim, também é uma questão de sorte, porque no meu caso, quando eu tô procrastinando, eu tô estudando, porque pra mim isso é prazeroso. Então, isso acaba me trazendo benefícios, entendeu? Então, quando eu percebi que eu tinha muito projeto engavetado, graças ao meu dia a dia de front-end, eu tinha muita coisa engavetada de back-end, tinha muita coisa que eu queria fazer. Mas e esse tal de TypeScript? Quero aprender, não tenho oportunidade, né? Então, eu pensei, quer saber? Se eu criar... Aí eu comecei a conhecer canais de live coding, eu pensei, se eu criar um canal de live coding, eu vou, antes de mais nada, definir um compromisso para programar em coisas que me deem prazer, para aprender coisas novas, e o jeito uhum. que eu mais gosto de aprender, quem acompanha o nosso canal sabe, o jeito que eu gosto de aprender é, antes de mais nada, por exemplo, eu fiz um bot em que o pessoal do chat consegue escolher a imagem de fundo no meu vídeo, né? E também, uhum. se você entra no canal da Twitch nosso lá e você coloca qualquer hashtag, tipo fome, hashtag Java, o nosso bot vai pegar o texto da hashtag, vai mandar lá pro gif.com, usando a API deles, e vai trazer um gif que bata com o que você digitou e vai colocar na tela da live, sabe? Então, na hora de... pra fazer essas coisas, eu não sabia, foi quando eu queria estudar TypeScript. Eu falei, olha, hoje nós vamos estudar TypeScript, só que sempre quando eu vou estudar alguma coisa, eu sempre prometo que eu vou desenvolver algo. O primeiro passo para mim é sempre esse. Eu vou aprender TypeScript, mas o que eu vou fazer?
Então, arranjar um problema. Vamos fazer. O famoso exato. Arranjar um problema.
Isso, arranjar um problema, resolver esse problema. Então, o live coding, ele serviu para que eu continuasse no meu dia a dia do front-end, mas, ainda assim, evoluísse no back-end, que é o que me traz prazer. Então, eu continuo trabalhando no meu trabalho, fazendo as coisas que eu preciso fazer, e o live coding, ele acaba me propiciando o fazer as coisas que me dão prazer de fazer.
Pô, legal, cara. E foi uma aposta que deu certo, né, cara? Que, como você falou, foi o primeiro canal de live code no Brasil, a ser parceiro da Twitch.
A ser parceiro. A ser parceiro. Tem vários outros, tem vários outros canais que começaram, se não me engano, meu canal tem pouco mais de 2 anos, mas tem muitas, Como você citou, por exemplo, o Marco Bruno, o Pokémon fazia antes de mim, o Daniel da Heart Developers. Então, a comunidade de live coding, ela já era bem estruturada no. Eu também acho que eu tive a sorte de ser o primeiro canal de live coding a ser parceiro da Twitch, porque no meu canal também não é só programação, é uma ação social também, porque eu sempre. Desde o primeiro dia que eu comecei, como eu falei para você, eu tenho uma origem muito humilde e para mim foi muito difícil estudar, conseguir informação, ter acesso à informação para poder aprender as coisas que eu uso hoje no meu dia a dia, né? Então eu tento, a partir do momento que eu comecei a ganhar mais do que eu precisava, eu sempre reservei uma porcentagem da minha receita para ajudar pessoas e diferentes iniciativas, né? Então, quando eu montei o um canal de live coding, eu pensei, poxa, já que eu já ajudo diferentes ONGs, já que eu já, vamos dizer assim, destino parte do meu faturamento para ajudar as outras pessoas, por que que eu não vou? Eu podia ajudar quem está começando com produtos de incentivo ao estudo. Então, no meu canal, por exemplo, nós já distribuímos mais de 1.000 e-books da Casa do Código, e-books esses que eu comprava com meu dinheiro. E quer dizer, se eu, para começar, tive que piratear livro, hoje eu distribuo livros para que as pessoas não precisem fazer isso, entendeu?
Legal.
Então, nós já distribuímos mais de 100 Kindles no nosso canal também, cursos da Udemy, livros físicos na Amazon. Então, tem toda uma. Pontos do canal em que as pessoas, ao acompanharem o canal, elas conseguem trocar esses pontos por algumas coisas. E também a gente sorteia no chat as coisas às vezes. Então, isso meio que aumentou um pouco a audiência. E esse o fato de aumentar a audiência, claro que eu não aviso nas redes sociais, olha, vai ter sorteio hoje e tal, porque assim, eu sempre prestigio as pessoas que já estão no canal, né, assistindo. E porque eu nunca fui muito focado na questão do marketing, na questão do eu quero exposição, eu quero que o canal cresça nesse sentido. Hoje, para poder controlar os gastos, o que eu prometo para a comunidade é o seguinte. Nós devolvemos para a comunidade 200% de tudo que a Twitch paga para a gente, tudo que nós recebemos. Então, se a Twitch dá 100 dólares no final do mês, a gente sabe que no próximo mês a gente vai distribuir para a comunidade o equivalente a 200 dólares de produtos de incentivo ao estudo, né?
Legal.
Então,
É, fora que
fica nesse
você, pô, você
parâmetro.
dando, você botando sua cara lá também, igual você falou, de ter exposição, de fazer isso, de certa forma você consegue, às vezes ajudar com outras coisas também, né? Você comentou, por exemplo, da Casa do Código. Vamos fazer uma parceria aí. Você já tem parceria com a Casa do Código? Vamos fazer uma
Eu tinha,
parceria aí
mas eu
com a Casa do Código.
tirei. Eles davam uns descontos de 25% no preço do e-book e tal. E eu também. Casa do Código é da mesma propriedade da Alura. E eu distribuía cursos da Alura também, o acesso semestral
Legal.
deles, no canal e tal. Só que aí eu tirei, eu coloquei a Udemy, porque. É mais flexível no sentido da negociação. Demorou bastante para fazer uma negociação com a Alura e Casa do Código. Tipo, no final das contas eu percebi que era tava eles me tratavam mais como fornecedor não, como cliente, né? Porque eu comprava os produtos deles do que como parceiro. Então,
Parceiro.
tipo,
Entendi.
não tinha esse negócio de parceria, era
Pô,
só.
e a Udemy tem uns cursos legais, né, cara? A Udemy é a famosa. Eu que jogo jogos no computador, tem a Steam, né? A Udemy é a famosa Steam, que você vai, você vê um jogo na promoção, você. Oh, meu Deus, vou comprar aqui, aí você nunca joga, tá lá. Eu devo ter alguns cursos na
Tem
Udemy que eu nunca abri lá, deve ter lá.
e eu não e eu nunca quis eu não quero falar para a pessoa assim, olha, eu vou te dar esse curso de JavaScript, eu não quero escolher a tecnologia que a pessoa vai estudar. Por isso eu sempre fiz questão de as coisas que nós distribuímos, por exemplo, quando era Alura, era o acesso à plataforma inteira para você escolher o que você quiser. Quando é na Udemy, você escolhe o curso, você me manda o link e a gente compra para você, no
Ah,
caso
legal. Não
de
tem
limite
esquema de
de.
cupom lá?
Então, lá tem a opção de presentear o curso, né? Só que como às vezes o curso está em promoção, às vezes não, tipo, a gente coloca o limite de R$ 100. Você escolhe qualquer curso de até R$ 100. A mesma coisa com livros da Amazon. Você escolhe um livro da Amazon físico até R$ 100 e ele, a gente manda ele para sua casa. Então a
Pô, que
gente não
maneiro.
escolhe o que a pessoa vai estudar, né? Muitas pessoas até pegam um livro no nosso canal e perguntam se pode ser livro não técnico. Tipo, a pessoa quer ler um romance ou coisa assim, fala, cara, tempo que você gasta lendo é tempo, não é tempo jogado fora, então pode ser sim, porque a ideia é realmente incentivar a leitura também, né?
Pô, que legal, cara. Que legal. E assim, essa forma de presentear live, né, ou canais, ou fazer concursos, isso é uma coisa que, pô, a gente vê em muitos canais, tem muito marketing, parte do marketing é fazer isso, é dar esse tipo de coisa. Mas bem legal, cara. Eu não sabia que você tinha essa. No fundo, você tem essa iniciativa de aprendizado. Por mais que você esteja usando uma ferramenta de marketing que funciona, que as pessoas vão lá, porque algumas pessoas vão lá porque, pô, que legal, vai ter um sorteio lá, ou tem alguma coisa legal. Mas no fundo é uma parada, pô, de incentivo de estudo, é um Kindle, é um livro, é uma parada que, no final, seja um livro de JavaScript ou seja um livro de romance que você comentou, pô, é incentivo ao estudo, é incentivo à leitura, isso é muito legal, cara. Parabéns aí pela sua iniciativa. Bem maneiro, cara.
Obrigado. E eu tento dar atenção para todo mundo, respondendo chat, respondo todo mundo que me procura no privado. E inclusive eu conheço duas pessoas que já fizeram a troca do salário em real para salário em dólar,
Que
graças
legal.
às coisas que eles viram no YouTube, viram na live.
E essas paradas que não tem preço, né?
Não, na verdade, é tipo,
Esses
depender de mim, tava
depoimentos,
todo mundo.
essas coisas que não tem preço, né? De acontecer.
Se dependesse de mim, tava todo mundo ganhando bem, tava todo mundo bem empregado. O problema não é. A área de tecnologia é uma área muito aquecida e uma coisa que eu sou contra, inclusive, por isso até que às vezes eu até já recusei bastante parceria com entidades, empresas que focam na carteira, tipo, a prioridade é a ganhar o seu dinheiro, né? Então, eu não tenho problema nenhum com quem vende curso, eu não tenho problema nenhum com quem tira o ganha-pão de ensinar as pessoas, eu acho isso, inclusive, muito nobre, mas eu tenho um problema com algo que acontece, é muito comum em tecnologia no Brasil, que é a elitização da informação, que é você pegar e falar, olha, isso aqui é para quem tem bala na agulha, isso aqui é R$ 15.000, e você vai. E agora a gente vai te dar um desconto, e para poder vender esse negócio que custa o olho da cara e é totalmente inacessível, a gente vai fazer a pesca de arrasto, que é aquela coisa gratuita que você vai se cadastrar e a gente vai colocar de graça uma live, e amanhã essa live tá fora do ar. Eu sou totalmente contra a empresa que usa a fórmula do lançamento para
Tá.
poder oferecer, tipo, você coloca uma máscara de estou ajudando a comunidade, quando no final das contas você quer vender aquele seu curso inacessível para a maioria das pessoas. Esse tipo de coisa eu não curto muito, não, e eu acho que deveria. É o direito de cada um, né?
Sim.
Mas as empresas só exploram isso porque as fontes de informação gratuitas no Brasil são mais limitadas do que as fontes de informação em inglês. Nós precisávamos de uma iniciativa estilo Free Code Academy, por exemplo, brasileira.
Pode crer, pô, verdade. Bom, cada um faz o que achar melhor também, né? Mas realmente, e é uma parada que funciona, né? Uma parada que meio que mexe com o psicológico, mexe com a parada
É que
do
nem o clickbait.
momento. É um clickbait, exato.
É que não, que nem o clickbait. A gente pode criticar à vontade o clickbait. Só que não vão deixar de fazer porque funciona. É aquele negócio. É
E mesmo
ético, não sei.
conscientemente, né?
Sim.
Tipo assim, você tem a consciência que existe o clickbait, mas eu tenho certeza que você já clicou num vídeo e falou assim, ué, deixa eu ver isso aqui.
Sim, exatamente.
Só
Eu não vejo só isso.
por conta desse
Eu não vejo
título
só
aqui.
isso em tecnologia, não. Eu vejo.
Não, não,
Isso é
isso não.
muito comum na imprensa e tal, mas é que negócio. É, hoje, e o sucesso da informação, ela é medida na base dos cliques. O seu poder de influência é medido na base dos seus seguidores, dos likes, do engajamento. Inclusive, no Twitter a gente conversa muito, tem muitas discussões sobre isso, de que a área de TI ainda está tentando encontrar a melhor forma de usar as redes sociais para passar conhecimento. Porque se você parar para pensar, lembra, não faz muito tempo que o padrão do criador de conteúdo era ter um blog, né? E isso meio que caiu em desuso. E hoje as pessoas criam uma série de imagens para jogar no Instagram, criam uma thread para jogar no Twitter, criam um vídeo no TikTok. Só que uma coisa que esse tipo de coisa dá super certo para muitas áreas. Só que o complicado do conhecimento na área de TI é que o conteúdo das redes sociais ele é perecível. Se você faz uma thread no Twitter que é super útil e vai ajudar um monte de gente, daqui um mês essa thread sumiu.
Sumiu.
Não é algo facilmente acessível, né? As redes sociais elas são feitas para pegar sua atenção naquele momento. Então é bem complicado. A área de TI está meio que aprendendo a usar isso, né? Por isso que tem muito clickbait, por isso que tem muita gente falando que os influencers falam as mesmas coisas, fazem do mesmo jeito, porque todo mundo segue a mesma receita de bolo. Porque quando você cria, se você se mata para fazer um vídeo ou um curso legal e você vai distribuir, se você não usar as estratégias de clickbait, as estratégias de engajamento e tudo mais, você simplesmente vai ficar soterrado no meio de um monte de
Ah,
informação ali perecível
e você
e
se
estão usando a
frustra.
receita.
Total, total. Pô, muito legal, cara. Muito legal saber um pouco da sua história, um pouco dessa parte que você faz com fundo de, pô, trazer mais a leitura, mais essa parte de estudos também, né, que você devolve para a comunidade, para as pessoas, para o ambiente em que você conseguiu estudar também e fazer o que você faz hoje. E eu queria saber também um pouquinho dos seus hobbies, cara. Você já me deu alguns spoilers aí de gosta de ler, gosta de estudar nas horas vagas. Você é a pessoa que estuda nas horas vagas? Então, tenho meus hobbies aqui. Eu estudo nas horas vagas. Você também tem um lance, né? Você falou do Twitter, então você é uma pessoa bem engajada no Twitter, participa bastante lá das discussões, das pequenas
Das
tretas que
tretas.
rolam, né, no YouTube. E eu vi lá que você também entrou na paternidade aí, é pai recente, né? Então eu sei que parte dos hobbies foram substituídos também, né?
Sim, na verdade, que nem eu estava falando, como eu já estou pensando no que eu vou fazer quando eu quiser deixar de programar ou enjoar de tecnologia, e eu estou meio que iniciando o processo de estudo para migrar para um cargo técnico, né? Aí você fala, poxa, mas você já é programador, você já está num cargo técnico. Então, eu estou estudando para ser técnico de futebol. E eu tô tentando pegar a licença,
É mesmo?
assim, tô, eu tô tentando
Caraca.
conciliar a carreira em TI. Isso eu tô considerando hoje como um hobby, mas eu pensei, poxa, talvez quando eu fizer 50 anos eu quero deixar de ser programador. Eu quero parar de programar. E eu tenho 38. Então, e também quando eu fizer 50 anos, qual seria uma forma legal de ser, vamos dizer assim, entre aspas, aposentado? Eu sempre gostei de futebol, sempre gostei do esporte, futebol. Eu não torço para um time específico, eu assisto qualquer jogo, eu gosto de estratégia, de tática,
Que
e eu gosto de
inusitado.
tentar fazer a leitura da partida, eu sempre me interessei muito por isso. E então, pensei, acho que quando eu fizer. Na verdade, antes eu falava, pô, quando eu fizer 50 anos, ou quando eu abandonar a carreira de TI, ou eu vou para política, ou eu vou para alguma coisa que eu faça por prazer e que tenha mais, seja diferente. Porque eu também gosto de pessoas e área de. Eu acho que se eu não fosse programador e tivesse a mesma origem que eu tenho, ou seja, a faculdade estava fora de cogitação, eu provavelmente seria vendedor, porque eu gosto de pessoas, eu gosto de tentar entender por que que as pessoas tomam as decisões que elas tomam e tal. Isso do ponto de vista do esporte, do futebol mesmo. É legal você poder ter. Eu acho muito bacana quando você vê, por exemplo, um Grêmio Audax em São Paulo chegando à final do Campeonato Paulista. E você percebe que é um time de jogadores medianos com um psicológico muito forte. Isso é. Você alcançar isso sempre me interessou, né? E o fato de que o futebol brasileiro torce muito o nariz para a tecnologia, sempre torceu. Eu pensei, poxa, eu tô estudando na Federação Americana de Futebol, já tô no segundo curso, acho que são quatro cursos para poder tentar a licença nacional D, de técnico, né? E aí eu pensei, pô, eu vou tentar a americana, depois eu pego a licença C da UEFA, e aí eu crio uma forma de colocar isso em prática no Brasil, criando uma metodologia de trabalho moderna, onde eu possa falar, olha, eu sou ex-programador. Então, tipo, tentar botar uma forma de trabalho mais moderna no
Que
futebol.
legal,
E
cara.
é isso que eu penso quando eu tiver 50, porque a parada da política, de ir para política, todo mundo que eu conheço fala que eu provavelmente seria morto se eu fosse para política, e é complicado, sei lá.
Total. Imagina. Pô, mas achei muito inusitado essa parada que você falou do tipo, pô, eu amo futebol, eu gosto do esporte, eu gosto da tecnicalidade do esporte, né? Das regras e de como funciona por trás, mas eu não torço para nenhum time. Muito
Não.
interessante
Ah.
isso. Muito interessante.
Eu tenho um cunhado que é jogador de futebol profissional e, tipo, hoje, basicamente, eu torço para os times que ele joga, né? Quando ele está jogando um time, eu acabo torcendo para o time, mas é porque aí tem a questão da família no meio. Mas no geral, assim, tipo, vai. Ele jogou no Inter e na estreia dele foi Inter e São Paulo, lá em São Paulo, no Morumbi. Eu fui no estádio, fui na torcida do São Paulo, assistindo o jogo de boa, torcendo pro Inter. Mas tava quietinho ali na torcida de São Paulo, porque era onde a gente tinha ingresso e tal. Tipo, pra mim, eu não curto muito. O que me fez não torcer para um time específico foi quando eu era adolescente, eu era office boy de uma farmácia lá na no Jardins. Lá em São Paulo. E eu lembro que, pelo fato de que eu era office boy, eu andava muito a cidade. E eu via bastante, tinha muito esse negócio de você vai pra Barra Funda e tá tendo jogo do Palmeiras, e se você aparecer ali com uma camisa do Corinthians, você tá ferrado. Um negócio assim, sabe? Então tinha muito disso. Então eu presenciava muito, andando por São Paulo, eu presenciava muito cenas de violência por causa do fanatismo. Aí eu pensava. Tipo, nisso eu pensava, poxa, por que que essas
Entendi.
pessoas fazem isso? Essas pessoas fazem isso porque às vezes elas deixam confundir o amor que você tem por um clube, às vezes até isso não serve só para futebol, mas o amor que você tem por um clube, o amor que você tem por uma causa, ou o amor que você tem por um partido político, deixa misturar com o ódio que você tem por aquilo que representa o contrário daquilo que você gosta, ou o contrário daquilo que você acredita. Então é muito fácil quando você. Em qualquer situação, você trabalha só com a emoção. Aí eu pensei, se eu tirar a emoção do esporte, do futebol, será que eu ainda consigo curtir o futebol? Aí eu falei, quer saber, eu não vou torcer para time nenhum. Naquela época eu era corintiano. E falei, quer saber, eu não vou torcer para time nenhum. E aí só vi vantagens. Porque se eu gosto de assistir futebol, hoje, por exemplo, eu posso ter prazer em assistir um Atlético Mineiro, um Flamengo, que estão com equipes competitivas, ao invés de necessariamente falar, ah, eu vou assistir só o meu time que tá lutando para não cair, sabe? Então
Sim.
eu acabo curtindo mais o esporte. Eu sei que o prazer. Do mesmo jeito que eu tenho, do mesmo jeito que eu gosto de, sei lá, teclado, do mesmo jeito que eu gosto de tecnologia, do mesmo jeito que eu gosto de código aberto, as pessoas, cada um tem aquilo que mexe com o seu coração, né? E
Total.
muita gente tem isso no futebol, mas eu mesmo não.
Que maneiro, cara, que maneiro. Pô, e pra gente finalizar, eu vou fazer uma pergunta fútil aqui. Tem uma perguntinha fútil aqui que eu faço também, que é você comentou, por exemplo, de teclado. Tem alguma parada que você goste, não precisa ser relacionado à tecnologia, que você gaste uma grana e fala assim, pô, isso aqui eu curto, isso aqui eu pago pago um pouquinho mais caro, porque eu acho da hora. Tem alguma coisa que você é apegado assim?
Olha, eu não sou. Eu tenho a sorte de que a empresa que eu trabalho, ela me deu meu notebook, ela vai me dar um. Provavelmente, se ela não me desse, eu iria comprar um MacBook novo, né? Porque o meu MacBook é 2015, e só que eles vão me dar esse. Inclusive, já falei no Twitter que eu vou doar o meu MacBook Pro 2015 assim que eu
Olha
receber
aí.
o novo. Mas o que eu gosto mesmo, eu acho que o meu teclado ele custou 400 dólares. Então, tipo, acho que
Teclado.
é. É, eu tenho um happy
Mecânico,
hacking.
pá.
É um happy hacking keyboard o Switch Top e sem fio Bluetooth. Então, isso acho que é o aparato de tecnologia assim mais caro que eu paguei. Eu gosto de teclado. Já sorteei um teclado mecânico legal no aniversário do nosso canal. Eu tenho. Tem um. Encomendei com o canal da Twitch o Mr. Kibbs, Kibbs de Keyboards, e encomendei um teclado com ele. E o teclado que nós encomendamos e nós sorteamos no canal, no aniversário do nosso canal, ele custou em torno de R$ 1.700. Então, quer dizer, é algo. Eu
Caraca, velho.
não. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que eu falo assim, olha, eu não pagaria R$ 500 num tênis, eu não pagaria R$ 500 num relógio. Eu não pagaria R$ 500 numa calça, mas eu pagaria fácil num teclado.
Pode crer, que legal. E você, como que ele é? Ele é tipo full size, tem aquele 70%,
Ele é
60%.
pequeno, pra você ter uma
Ele é
noção,
pequenininho?
ele é tão estranho que ele não tem as setas.
Tá.
E ele tem no meu Instagram, você vai ver uma foto dele no meu Instagram, ele não tem as teclas, tipo, ele não tem.
Vou colocar aqui pra galera que ficou curioso ver.
Ele não tem as teclas, ele é apagado, mas isso foi uma escolha minha também. Eu falei, acho que há 2 anos atrás, eu falei, quero dificultar, eu quero
Muito
acostumar a
fácil,
não
né,
olhar para o
digitar?
teclado.
Muito fácil
Tá muito
digitar. Vou
fácil.
colocar uma
Não, eu falei,
dificuldade aqui.
quer colocar a vida no hard um pouco. Aí eu comprei, depois de ter comprado ele, eu comprei as teclas apagadas, coloquei teclas apagadas. No lugar onde é o caps lock, na verdade é o control, né? Ele não tem caps lock.
Eita, caramba.
E ele é 60%. 60%, é.
Pequenininho.
É pequenininho. Muito bom. É que ele não
E
tá aqui, senão eu mostrava ele. Tá.
Do suítes lá, é o suítezinho barulhento, é o tranquilinho, é o meio termo, qual que é?
É um switch incomum, esse switch top, inclusive nas comunidades de teclados mecânicos. Muita
Ó
gente
o
argumenta.
hobby como vai subindo, vai ficando caro. As comunidades de teclados mecânicos e tal.
Tem muita gente que argumenta que esse switch top não é teclado mecânico. Mas é aquele negócio, do mesmo jeito que a pessoa que fala que HTML não é linguagem de programação e tal,
Sim.
que também já acende umas discussões, mas não, o switch top ele é japonês e ele não é muito barulhento, não, ele só é gostoso. Tipo, quando você tecla no switch top, você vai estragar os seus dedos, que você nunca mais vai querer teclar em nada que é diferente disso.
Esse é o problema de coisa boa, né?
É, esse é o problema de coisa boa.
Você vai aumentando, aumentando, aí na hora pra você voltar, amigão. Bora você voltar
Então
pra aquele
acho que.
seu teclado no chão, assim, ó, que parece que é uma caminha no chão. Aí fica ruim, né?
De uma forma geral, eu sempre. Desde o começo da minha carreira, eu sempre pensei em relação à qualidade, eu sempre quis ter. Não pensando em marca, mas pensando em conforto. Eu nunca tive problema de tendinite, por exemplo. Por quê? Porque eu sempre busquei os melhores equipamentos o possível. Eu sempre tentei sentar na melhor cadeira que eu pudesse encontrar, porque é onde eu passo a maior parte do meu tempo e tal. Então, eu nunca fui muito de economizar quando eu considero algo como ferramenta de trabalho. Então, tipo, eu tô usando um fone de ouvido que tem cancelamento de ruído com sei lá quantos microfones. Eu não sou fissurado a ponto de entender as tecnicalidades, mas uma vez que eu percebo que isso aqui vai ser uma excelente ferramenta de trabalho, vai me trazer qualidade de vida no meu trabalho, para mim não importa o preço.
Ah, legal, cara. Boa. Pô, Fernando, acho que é isso, cara. Pô, de novo, muito obrigado por bater um papo aqui comigo. Foi muito legal saber da sua história, das empresas, de quando você se mudou de São Paulo, de você trabalhar para fora, de você trabalhar para fora e remoto quando não era modinha, da sua parte da Twitch, do seu propósito dentro da Twitch, como que é, o que você pensa lá, um pouco dos seus hobbies também, que é, pô, achei puto inusitado você falar de esporte, do futebol, da parte técnica e não ter, de fato, um time do coração não, mas não ter um time próprio, isso é uma coisa meio que pensada, assim, não, verdade, se eu não tiver um time e tal, é quase como você, não é um ateísmo, né, mas é aquela, como que é quando você não tem religião, mas você
manda... Agnosticismo.
Você respeita todas as religiões, sabe que tem ali e tal, mas, pô, eu tô aqui, sim, tranquilo, não preciso ter uma que eu vou, né, fechar os olhos e... Pô, achei isso muito maneiro e tô curioso pra saber, depois desses anos aí, se você... Quando você se aposentar e trazer esse lado tecnológico e uma... Quem sabe aí uma nova geração de técnicos de futebol. E da hora, mano.
Ah, eu até então, até achei legal de ter comentado isso, porque agora você vai colocar no YouTube e vai ficar pra história, né? Então, se um dia eu tiver treinando um timezinho pequeno da Série B do Campeonato Catarinense, as pessoas falam, ele era programador, ó, dá pra você ver aqui uma entrevista falando que tava estudando pra ser treinador.
Muito da hora. Cara, e é isso aí, cara. Muito obrigado. E fica esse espaço final aqui pra você dar algum recado, pô, compartilhar suas redes, seu trabalho, fica à vontade aí, cara.
Muito obrigado, foi um prazer e uma honra muito grande estar conversando com você. Eu já te acompanhava no Twitter, eu acho muito legal, quando qualquer pessoa doa o seu tempo para poder melhorar um pouco a comunidade ou para melhorar ou ajudar um pouco outras pessoas. E para mim, eu sempre isso para mim sempre foi filosofia de vida, né? As minhas redes sociais, eu sou arroba código falado em praticamente todas as redes sociais, né? E eu programo ao vivo, novamente, eu programo ao vivo todos os sábados a partir das 20 horas. E muito obrigado, estou disponível aí, estou sempre... A gente tem uma comunidade no Discord, onde a gente estudava inglês e tal, tem uma galera lá. O Discord, acho que se qualquer pessoa aparecer na Twitch lá, no chat do nosso canal da Twitch, e digitar exclamação Discord, tem um link lá que é todo bagunçado, então fica difícil de decorar, mas eu tô disponível para ajudar, inclusive para mentoria, se alguém tiver qualquer tipo de dúvida, as minhas DMs são sempre abertas e sempre foram. Muito obrigado novamente.
Fechado, cara. Então é isso aí, todos os links que o Fernando comentou vão estar aqui na descrição. E é isso. Muito obrigado você que está assistindo ou escutando essa conversa. E até um próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.